Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De agosto de 2019, quinta-feira, com a lua entrando na fase cheia às 9:30 da manhã. Dia Nacional da Informática e dos Solteiros, também dia da Assunção de Nossa Senhora. Começamos aqui dando uma olhada no último relatório da Secretaria da Agricultura sobre a situação de plantio e colheita das principais culturas dessa época no Paraná. Vamos lá, batata segunda safra com 93% da área já colhida, faltando apenas retirar do campo as plantações feitas nas regiões de Cornélio Procópio e Campo Mourão, onde a área ocupada com essa cultura é de mais ou menos 600 hectares. Café, a colheita chega a 97%, estando mais atrasada na região de Ivaiporã, onde ainda faltam 15% das plantações para colher. Cevada com 58 mil hectares, tudo plantado, metade dessa área concentrada na região de Guarapuava. Milho safrinha com 87% colhido, trabalho mais atrasado nas regiões de Cornélio Procópio e Jacarezinho, onde a colheita chegou apenas à metade das lavouras plantadas. E trigo, tudo semeado com as lavouras da região de Maringá, mais perto da colheita, 85% das plantações já em fase de maturação. Bom, já falamos aqui que o Tribunal de Contas da União, do Governo Federal, andou suspendendo o CPF de quase 130 mil declarações de aptidão ao Pronaf de produtores de todo o Brasil. Aqui do nosso estado, muitas famílias foram afetadas com essa medida. Por isso, agora, para entender melhor toda essa situação, nós conversamos com o extensionista Osmar Schultz, coordenador estadual do Projeto Crédito Rural da Emater. Tudo bem, Osmar?
Tudo bem.
Primeiro, o que levou o Tribunal de Contas do Governo Federal a suspender essas DAPs?
Bom, o Tribunal de Contas da União ela tem a função de verificar a nível nacional o uso de recursos públicos que são colocados à disposição da sociedade. E essa ação de suspensão de DAP foi uma atividade normal de fiscalização, de análise por parte do Tribunal de Contas, de verificar a coerência ou a existência ou não de irregularidades com relação à emissão de DAP no Brasil.
Agora, todos esses produtores correm o risco de ficar sem esse documento tão importante para o acesso a políticas públicas como o crédito do Pronaf?
Sim, todos os agricultores que tiveram a DAP suspensa, se ele não tiver uma ação reparadora para tirar essa suspensão ou para dirimir as dúvidas que existem com relação à suspensão da DAP, ou seja, essas DAP, na realidade, o Tribunal de Contas encontrou indício de irregularidade na emissão dessas DAPs. E para o agricultor reaver a sua DAP, se ele não for atrás das entidades emissoras de DAP, ele terá a DAP cancelada em definitivo com o CPF do casal, se for casado, bloqueado para a emissão de nova DAP.
E o que o produtor deve fazer, Osmar, para resolver esse problema?
A primeira coisa que o agricultor tem que fazer, ele tem que procurar a última DAP dele, quem foi que emitiu essa DAP, qual a entidade que emitiu. Ela pode ser a Imater, pode ser o sindicato da FETAEP, o sindicato da FETRAFESU e os sindicatos da FAEP. Quem emitiu a última DAP dele, ele deve procurar por essas entidades emissoras para que ele demonstre e comprove com documentos de que atualmente ele é um agricultor familiar. E aí essa entidade encaminha para Brasília, para o MAPA, para a COCAF, que é a área específica, para que o CPF do casal seja desbloqueado para emissão de nova DAP.
E esse processo, Osmar, é meio demorado, meio complicado?
Não, o processo mais demorado é o agricultor chegar na entidade e comprovar que ele é agricultor familiar hoje. O técnico, o emissor da DAP, vai verificar todas as condições atuais dele dentro dos critérios que existe e que é de conhecimento de todos. Se ele demonstrar que ele é agricultor familiar hoje, ele vai encaminhar essa listagem para Brasília através das entidades, através da FAEP, FETAEP, FETRAFESUL ou através do Escritório Central da Imater. A gente encaminha para Brasília e dentro de 10 a 15 dias, possivelmente essas DAP, esses CPFs estão desbloqueados para que seja emitida uma nova DAP.
E como está correndo esse trabalho aí de regularização?
Não, acho que todas as entidades emissoras, todas as centrais sindicais, todos os sindicatos estão trabalhando e a Imater também a nível de município, né? Para regularização e verificação dessas suspeitas que o Tribunal de Contas colocou. E aí está dependendo um pouco da necessidade do agricultor, portanto é de interesse dele de procurar as entidades para regularizar a situação dele e desbloquear o CPF para emissão de nova DAP e através dele poder acessar as políticas públicas do PRONAF e outras políticas do MAPRA, né? Para a agricultura familiar.
Tá certo, Osmar. Muito obrigado pela sua colaboração, pela informação útil que você traz aqui para os nossos ouvintes. Tudo de bom e até um outro dia.
Ok, eu agradeço a vocês.
Vamos ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas seasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Preços praticados ontem, quarta-feira. Em Maringá, abacaxi médio, caixa com 18 quilos, valendo R$ 38,00, R$ 2,11 o quilo. Banana prata, R$ 60,50 a caixa com 20 quilos, R$ 3,37 o quilo. Limão Taiti médio, R$ 57,50 a caixa com 23 quilos, R$ 2,50 o quilo. E laranja pera média, R$ 30,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,30 o quilo. Na Seasa de Londrina, abacate margarida, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Banana caturra de primeira, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Maracujá azedo, R$ 58,00 a caixa com 11 quilos, R$ 5,27 o quilo. E uva Niágara rosada, R$ 38,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,42 o quilo. E na Seasa de Curitiba, Poncão média, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Morango, R$ 12,00 a caixa com 1,5 kg, o que dá R$ 8,00 o quilo. Goiaba vermelha, R$ 35,00 a caixa com 8 quilos, R$ 4,37 o quilo. E jaca, R$ 3,00 o quilo. Pois é, na última semana, um grande evento reuniu produtores, técnicos e autoridades em Cruz Machado para debater alternativas de agregação de valor à erva mate produzida na região. E além disso, também estudar estratégias para a conquista de novos consumidores para o produto, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. O Paraná é o maior produtor de erva mate do país. Quase 60% da produção nacional tem origem em plantações aqui de nosso estado. Além de ser o maior produtor, também colhe e industrializa uma erva mate que tem muito mais qualidade. Isso porque, diferente de outros estados produtores, aqui boa parte das plantações são conduzidas em áreas de bosques, embaixo de sombra, que dá um produto menos amargo e até mais completo do ponto de vista nutricional. Por por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.